Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast que traz um tema relevante demais para os museus: como deve ser formada uma equipe de captação? É preciso ter pelo menos uma pessoa dedicada, responsável pela captação, mas o ideal é que todas as equipes do museu se envolvam, saibam que esta é uma instituição que precisa de recursos externos para se manter. É fundamental que todas as equipes do museu tenham essa consciência. É preciso que haja alinhamento da equipe gestora, do conselho, da equipe de comunicação e que haja um diálogo e participação com todos os colaboradores, que serão fontes de informações e sugestões relevantes no processo da captação e que precisam se entender como parte dele. Precisam entender que ser parte de uma equipe de um museu significa ser um embaixador desse museu, um representante dessa organização. Por isso, essa pessoa vai impactar na imagem da organização, vai ter o que no final tem reflexos na captação de recursos. Mas qual é, afinal, o perfil dessa equipe, né? Como eu falei, é fundamental que pelo menos um profissional tenha dedicação exclusiva, lidere essa equipe, mas o ideal é montar uma equipe com um número maior de pessoas. Aí esse número de pessoas vai depender dos valores, né, do montante que é necessário captar. Essa equipe precisa ser muito interdisciplinar, com profissionais diversos, que podem vir de diversas origens, né? Da comunicação, da área de humanas, da área de vendas mesmo, até da área do direito. Enfim, eu já vi equipes de captação de recursos muito mistas. A grande questão é ter um profissional mais experiente e outros mais júniores. Esse profissional mais experiente vai ser o líder, vai liderar. Ele precisa conhecer as diferentes fontes de recursos, ser um profissional que tenha já alguma experiência em captação e que goste de fazer relacionamento, né? A captação ela exige tempo, planejamento, desenvolvimento de estratégias, conhecimento sobre marketing, leis de incentivo, terceiro setor, sobre cultura, sobre responsabilidade social, sobre a temática específica daquele museu. Então, é muito interessante que esse líder seja mais sênior, com experiência, e que esse profissional seja apoiado por profissionais de comunicação. Aí podem ser mais júniores, estagiários, né? De secretariado, de design, de comunicação. Esse profissional líder, ele precisa ser bem articulado, gostar de fazer relacionamento e de vender ideias, causas, projetos. Ele vai precisar desenvolver diagnóstico, pensar estratégia, envolver outras lideranças do museu, se relacionar com diferentes departamentos da instituição, né, e principalmente com os diversos públicos de interesse, que são externos à organização, empresas, doadores, investidores, né? Ele tem que lidar com a pressão. Vai ser uma pessoa que precisa poder representar o museu institucionalmente, né? Frequentar eventos representando o museu e atuar também na escrita, na preparação de materiais, em planos de cotas e contrapartidas. Então, os profissionais mais júniores que vão compor essa equipe, eles podem se ocupar mais da parte de pesquisa, de prospecção, da formatação de propostas, das ligações de follow-up. Também é possível engajar voluntários nas prospecções, nas ações de captação direta e em campanhas. É fundamental estabelecer metas claras para as equipes, para que essa equipe possa também ter condições de dar resultados positivos. Que habilidades são necessárias? Como a gente já falou, gostar de gente, gostar de vender ideias, conhecer a área de responsabilidade social, conhecer de marketing, conhecer de negócios, gostar de se relacionar com pessoas, ter um perfil meio relações institucionais é muito importante. É possível usar equipes externas, né? Quando que elas são bem-vindas? Sim, agências de captação de recursos ou prestadores de serviços temporários, né, pontuais, por projetos, podem funcionar e ser um bom apoio para os museus, especialmente em momentos de crescimento, de ampliação, de restauros, enfim, quando há um projeto específico com uma demanda de captação de maior volume e que demanda alguma urgência. Então, é muito interessante poder completar o time da casa com captadores externos, desde que sejam bem recomendados, tenham um comprometimento com o museu, né? Sejam pessoas éticas. Então, busquem especialistas que vocês possam ter referências sobre eles. Outra pergunta muito comum é quando a gente precisa ter uma equipe de gestão de parcerias? Quando a gente entra num volume grande de captação e tem muitos parceiros e precisa administrar vários patrocinadores, vários parceiros, é importante ter uma equipe só para cuidar desses parceiros, não só com a intenção de fidelizar, de garantir um melhor atendimento e fazer com que, dessa forma, esses parceiros sejam sempre bem atendidos e continuem investindo no museu, mas porque realmente há uma demanda de trabalho, de atenção, aprovação de logomarcas, ingressos, visitas guiadas especiais, enfim, uma série de ações que são pensadas em conjunto e que demandam uma atenção que acabam tirando o foco, o tempo, daquela equipe que está buscando novos parceiros, que está buscando alcançar as metas de captação daquele museu. Então, é importante que tenha uma equipe para cuidar só da gestão das parcerias já estabelecidas, para que isso não atrapalhe a obtenção de novos parceiros. As responsabilidades do time de captação são grandes, como vocês podem ver. Precisa ser, então, uma equipe muito resiliente e dinâmica, que goste de se relacionar com pessoas e esteja sempre antenada aos movimentos do mercado. Boa sorte e até o nosso próximo podcast.